Pesquisadores da USP e da Universidade de Trento, na Itália, utilizaram técnicas de aprendizado de máquinas e de estatística para identificar espécies e genes da microbiota. Então, são bactérias, fungos, vírus presentes, né, nos nossos intestinos. No caso aí da pesquisa de pacientes com câncer colorretal. Então, o método foi capaz de predizer, com alta precisão e apenas com base na composição da microbiota, a presença ou não de câncer nos diferentes pacientes avaliados em estudos. Os resultados poderão contribuir para aumentar a precisão no diagnóstico da doença, levando em conta as características da microbiota. Um artigo descrevendo esses achados já foi publicado em revista científica, né, a Nature Medicine. E este trabalho, inclusive, foi premiado na categoria Pesquisa em Oncologia do Prêmio ICESP 2019. E eu converso com o pesquisador que está na Itália, Andrew Maltese Thomas. Ele é pesquisador e vencedor deste prêmio, responsável por este grupo de estudo. Como vai, Andrew? Muito obrigada por conversar aqui com o ouvinte da Rádio USP.
Oi, bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes da rádio também. É um prazer estar aqui conversando com você sobre a nossa pesquisa.
Conta um pouco para o nosso ouvinte, Andrew, como é que esse trabalho começou? Quanto tempo vocês desenvolveram este estudo?
Então, o trabalho começou fazendo parte do meu doutorado, onde eu fiz ali na bioinformática da USP. Então, fiz parte do meu doutorado sanduíche aqui na Universidade de Trento, da Itália. E é onde eu atualmente faço pós-doutorado. E o estudo começou com os pacientes que nós tínhamos aqui da Itália, de câncer colorretal, onde nós utilizamos também outros pacientes, outras amostras que estavam disponíveis em bancos de dados públicos.
Pacientes, portanto, italianos, só italianos e brasileiros?
Os pacientes que nós coletamos e avaliamos a microbiota aqui foram somente italianos, mas nós utilizamos em conjunto essas amostras com pacientes da China, pacientes do Japão, da Áustria, Estados Unidos e também do Canadá.
Que faziam parte deste banco a que você se referiu, não é?
Isso, exatamente.
O trabalho de vocês, vamos tentar detalhar um pouquinho, que vocês combinaram metagenômica com bioinformática. Conta um pouco para a gente os detalhes do estudo. Como é que vocês desenvolveram este estudo para chegar nesse resultado?
É um estudo multidisciplinar, porque envolve diferentes aspectos da ciência, como a bioinformática, que é a combinação de informática com dados biológicos, e também ecologia, porque nós precisamos entender um pouco da ecologia dessas comunidades, também um pouco da oncologia e um pouco da medicina. Então, o que nós fizemos foi, nós sequenciamos o DNA, todo o DNA presente nas amostras fecais dos pacientes, tanto com câncer colorretal quanto indivíduos saudáveis sem doença. Então, através desse sequenciamento do DNA, nós conseguimos identificar quais são as bactérias que estão presentes e também a sua quantidade dentro das diferentes amostras. E aí, com isso, com essa identificação, nós utilizamos técnicas de aprendizado de máquina para treinar alguns algoritmos para poder predizer a presença do câncer colorretal. Então, nós utilizamos as diferentes amostras dos diferentes países para que o algoritmo aprendesse quais eram aquelas bactérias que eram mais importantes para a detecção do câncer colorretal. E depois, quando aplicamos isso em um outro estudo que não foi considerado no treinamento do modelo, nós vimos uma alta capacidade de predição usando esses perfis microbianos.
Bom, aqui a gente está falando de padrão de microbiota intestinal. Isso tem a ver com a cultura alimentar das populações? Ou estes organismos, esses micro-organismos estão presentes? O que muda é a alteração, a associação entre a alteração desse padrão e a ocorrência de doença, da doença, no caso, o câncer, não é? Colorretal?
Então, isso é um dos achados do nosso estudo foi exatamente esse, que eu acredito que é bem legal. Uhum. Apesar de diferentes populações terem diferentes estilos de vida, que incluem também diferentes dietas, os padrões que nós encontramos, eles são independentes desse tipo de estilo de vida diferente de dieta. Então, eles conseguem, esses perfis microbianos são específicos para o câncer colorretal. Então, apesar das diferenças entre as populações em diferentes níveis, como a dieta, essa assinatura, essas bactérias são de fato marcadoras para a presença do câncer colorretal.
em maior quantidade ou é na interação que é diferenciada? Eu quero entender se é no modo como isso ocorre ou na quantidade, na presença que maior de determinado tipo de bactéria.
Na verdade, é a presença de alguns tipos de bactérias.
Um
exemplo que eu posso dar, que é a Fusobacterium nucleatum. Essa é uma bactéria que é uma marcadora, quando encontrada no intestino, é uma alta probabilidade de dar presente num paciente com câncer colorretal.
Repete o nome que ficou um pouco baixo, só para eu ouvir novamente.
Chama Fusobacterium nucleatum. Então, é uma bactéria que é comumente encontrada na cavidade oral, na boca. Então, é um outro aspecto que nós também abordamos, que é tentar entender melhor por que parece haver mais bactérias da cavidade oral em pacientes com câncer colorretal no intestino.
Se eu compreendi, então, esse estudo, ele pode apontar uma tendência ou ele já mostra que a doença já está instalada?
Ele mostra que a doença está presente. Então, talvez o uso combinado dos perfis microbianos em conjunto com outros testes, como o teste do sangue oculto, pode aumentar a especificidade para a detecção do câncer colorretal, porque muitas vezes pessoas fazem um teste do sangue oculto, aponta positivo como presença de sangue nas fezes, porém não se sabe se isso é uma doença, por exemplo, um outro tipo de doença gastrointestinal ou se é um câncer de fato. Então, talvez a combinação desses dois métodos pode aumentar a especificidade para a detecção e diminuir a quantidade de pessoas que de fato precisam fazer a colonoscopia.
Ah, perfeito. Então ele pode confirmar, diferenciar, né, o que é câncer colorretal e o que não é, porque há outras doenças também. Portanto, a combinação dos métodos é que pode ajudar na detecção do colorretal. Agora, de alguma maneira, isso é uma dúvida, eu não sei se está no estudo, você diminuir essa bactéria, você controla a doença, você controla o câncer, ou uma coisa pode não estar relacionada à outra? Enfim, isso já é uma outra etapa, um outro estudo, Andrew.
Então, essa é uma questão um pouco mais complicada, porque ainda não se tem confiança para dizer se as mudanças que nós observamos na microbiota, elas são causa ou consequência da presença do câncer colorretal. Uhum. Então, talvez você diminuindo a presença de certas bactérias ou não, não necessariamente signifique que você vai melhorar a doença ou alguma coisa assim. Então, acho que esse aspecto da influência do microbiota no desenvolvimento e também no tratamento de tumores ainda está, não foi abordado nesse estudo e ainda está caminhando na área.
Compreendo, porque como você nos explicou, pode ser consequência e não causa, né?
Isso, do câncer. Exatamente.
Esse número maior, ou é esse tipo específico de bactéria que você nos falou, que é justamente da cavidade oral, é da boca, né? Uma bactéria da boca, mas que está ali presente nesses casos de câncer colorretal, está na microbiota intestinal.
Isso, mas também não é só essa bactéria. Tem algumas outras bactérias que nós identificamos como também marcadoras da presença do câncer colorretal.
Qual é o próximo passo? Bom, essa pesquisa está concluída, ela tem continuidade, aí você agora diz que está numa outra etapa, né, da sua formação e que está avançando nesta pesquisa.
Então, agora o foco do estudo aqui é outro, porque nós estamos trabalhando num projeto aqui da Comissão Europeia para investigar melhor o papel da microbiota na resposta à imunoterapia. Então, é um outro aspecto do papel da microbiota no câncer, mas agora tem mais a ver com a resposta à imunoterapia.
Imunoterapia para o tratamento do câncer.
Isso, exatamente.
Ah, muito interessante, que é uma linha que tem sido desenvolvida, não é? A imunoterapia para o tratamento do câncer. A gente também já falou sobre este assunto aqui em outro estudo, em outra pesquisa. De toda forma, é muito promissor este achado deste estudo publicado na revista Nature. Nós vamos colocar o áudio, né, publicar nosso bate-papo aqui, a nossa entrevista, inclusive com o link direto para quem quiser ler o artigo completo que já foi publicado. Este trabalho que, inclusive, recebeu o Prêmio ICESP 2019 na categoria Pesquisa em Oncologia. E eu conversei com o pesquisador Andrew Maltês Thomas, que é pesquisador agora da USP e é uma parceria, né? É um trabalho que ele faz também na Universidade de Trento. Andrew, muito obrigada por conversar aqui conosco. Parabéns pelo trabalho.
Obrigado. Até mais.